Direto ao assunto.
A exigência de consentimento do marido para inserção de método contraceptivo em mulheres casadas, imposta por alguns planos de saúde, tem sido alvo de grandes discussões em todo o país. E a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também já discutiu esse tema por meio de um projeto de lei de autoria do deputado Evander Vendramini, do PP. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Assembleia como parlamentar e vamos direto ao assunto. Olá, deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, direto ao assunto. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez e sobre projetos importantes que vão fazer a diferença no dia a dia da nossa sociedade.
A satisfação é minha, Regiane, e dizer que é uma honra poder estar aqui mais uma vez, falar com a nossa população. Através dessa emissora da Assembleia e está à disposição para os questionamentos.
Deputado, qual a importância de termos uma legislação que trata sobre esse tema aqui em Mato Grosso do Sul?
É ter um olhar diferenciado, ter respeito às pessoas e poderem escolher aquilo que quer. Eu acho que nós vivemos um momento, né, que se perdeu muitos valores, se perdeu muito daquilo que o ser humano precisa. Então, acho que quando a gente, através de uma legislação que não deveria ser necessária, eu acho que seria entendimento da própria população, de cada um, de cada ser humano, mas, infelizmente, não é assim. Então, quando a gente consegue ver a necessidade essa legislação é necessária, a gente implementa uma lei nesse sentido.
Deputado, essa exigência que está sendo feita pelos planos de saúde, ela tem um amparo legal, levando-se em consideração que nos dias de hoje a nossa própria Constituição trata da igualdade entre homens e mulheres?
Então, mas a lei sempre deixa uma brecha, né? Como advogado, eu digo isso para você. E os planos de saúde trabalham em cima disso, dizendo, olha, é um casal, tem que ter autorização do marido. É uma falta de respeito. A mulher, ela é dona do seu corpo, é dona das suas atitudes, da sua vida. Então, quando ela tem que pedir autorização de uma outra pessoa para tratar daquilo que é do seu corpo, a gente está entrando numa seara que está entrando na intimidade da pessoa, na autonomia dela. Então, nós precisamos, sim, fazer o respeito, né? Que essa pessoa tenha a sua dignidade preservada. E essa dignidade vem através dessa lei agora.
Como que essa lei vai funcionar na prática?
Na prática, os planos de saúde estão obrigados agora a cumprir a legislação, né? Em direito, a gente diz que ninguém é obrigado a fazer aquilo que não está na lei. E eles não vinham fazendo, né? Vinham impondo essas mulheres essa autorização. Não que eles quisessem a autorização do marido, mas uma forma de impedir custos aos planos de saúde, esse tratamento, de bancar esse tratamento. A partir de agora, eles serão obrigados a cumprir o que está determinado na lei, e se não cumprir, tem as sanções já previstas na lei, que são as multas, né, que são até a suspensão do direito de alvará dessas empresas, planos de saúde.
Como que a população, principalmente as mulheres, né, deputado, receberam essa notícia? Porque isso é uma conquista, principalmente das mulheres, de terem seu direito respeitado, sua opinião respeitada.
Sim, eu tenho muito contato com a Defensoria Pública do nosso estado, com os defensores que me relataram, sou advogado, tenho escritório de advocacia, tenho recebido também algumas demandas nesse sentido. Mas muito mais os defensores, que é onde a causa é mais procurada em defesa dessas mulheres, me relataram a quantidade enorme de processos, de queixas desse sentido no próprio PROCON, né? E ouvindo os defensores, ouvindo as mulheres também, resolvi propor a lei, né, para fazer uma justiça a elas.
Deputado, além desse projeto, o senhor também é autor de uma outra proposição de extrema relevância, é que proíbe empréstimo, né, instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza com aposentados e pensionistas por ligação telefônica. Essa lei vai ajudar os nossos aposentados, que muitas das vezes são lesados?
Com certeza, eu sou aposentado. Você é muito nova, Regiane, para se aposentar, então talvez você não tenha vivido isso na pele, vamos dizer assim. Mas isso é constante, né? Pra você ter uma ideia, no meu caso específico, que serve como exemplo, eu recebo, em média, 10, 12 ligações por dia de financeiras, de bancos, me oferecendo empréstimo. Pra você ter uma ideia, eu aposentei em 2019. Daí, uma semana que eu tinha aposentado, eu não tinha contato com nenhuma instituição financeira, nenhum banco, relatando que eu tinha aposentado. Eu comecei a receber ligações oferecendo empréstimo, que eu tinha um limite em função da minha aposentadoria. Alguém passa, eu acredito que é o próprio cadastro do INSS que informa, deve ter algum convênio, algum furo que passa. Aí começam a fazer as ligações. O que ocorre é que uma pessoa, quando se aposenta na nossa normalidade, é com salário pequeno, salário mínimo, dois salários mínimos, e no avançar da idade, essa aposentadoria serve para a pessoa manter os seus remédios, né? A sua alimentação, as despesas corriqueiras que o aposentado tem num momento da vida que ele não pode mais trabalhar. E aí as financeiras oferecem, não explicam corretamente, sempre colocam uma moça com uma voz bonita, um rapaz com uma voz bonita, a pessoa atende, fala que tem um limite, que é fácil, não conta a quantidade de parcelas, diz: olha, você vai passar 10 anos pagando esse tipo de empréstimo. Não fala uma taxa. E quando a pessoa faz essa operação, muitas vezes sem saber, ela fica com o seu salário comprometido, né? E de uma forma que vai ser prejudicada talvez pelo resto da sua vida. Muitas vezes quem fica com o celular ou o cartão desse aposentado ou desse pensionista é um neto, é um filho, e nem todo mundo tem a consciência. Então usa, recebe, faz o empréstimo, porque é só dar ok, como se fosse o celular do próprio idoso, e o idoso nem sabe que foi feito o empréstimo. Muitas vezes as próprias instituições financeiras, com má fé, acreditam na conta da pessoa e ela não fica sabendo. Isso o Marcelo Salomão, que é do PROCON, eu vi a entrevista dele na semana, relatando que tem muitos aposentados que receberam o crédito na conta e não pediram o crédito. Então, é um momento de abuso. Não que as instituições financeiras não possam fazer empréstimo, mas tem que ser de forma presencial, ou vá um funcionário na casa desse aposentado, ou quando ele for no banco, explique a ele quais são as condições, e se ele tiver necessidade, ele vai contratar. Se não tiver, ele não vai. Hoje, aqui no estado de Mato Grosso Sul, com o governador Reinaldo sancionando essa lei, essa situação vai acabar, porque as instituições financeiras serão punidas, né, aquela que não cumprir essa legislação.
E a gente percebe, até fizemos um levantamento do PROCON, são inúmeras as reclamações já nesse sentido, deputado, e não só nesse sentido, servidores públicos também têm registrado reclamações do número de ligações que têm recebido das instituições financeiras, oferecendo limite de crédito, empréstimos, às vezes, como o senhor disse, seduzidos, né? Sim. E acabam depois com seus salários comprometidos e problemas futuros. Também fica uma sugestão, quem sabe novas legislações, reduzindo, porque às vezes, no meu próprio celular, tem dia que eu registro ali 3, 4, 5 ligações. Sim. De instituições financeiras oferecendo empréstimos, por conta de ser servidor público.
Olha, se você pudesse, né, bloquear você pode, só que eles vêm com outro telefone. Agora, que deixa a gente indignado, como é que tem acesso, sabe, que determinada pessoa é aposentada, qual que é o salário, qual que é o limite que ela pode receber. Então, assim, alguém passa, né? Eu acho que é uma legislação a nível federal de proibir de ligar para qualquer um, tá? O doutor Fábio Rombi, que foi procurador-chefe da Defensoria Pública, me relatou a quantidade imensa de ações da Defensoria Pública. Isso acaba dificultando até o atendimento à população, porque 20, 30 mil ações dentro do judiciário sobre essa questão de empréstimo pelas financeiras. Ações, né, de família que poderiam correr muito mais rápido para solucionar, às vezes, um alimento de uma criança, fica impedido em função do judiciário ter que ficar atendendo essas questões das instituições financeiras. Então, a lei, eu acho que vai fazer justiça a esses aposentados e pensionistas e colocar um freio nas instituições financeiras que não têm, até hoje, limite e respeito a essas pessoas.
Isso demonstra, deputado, tanto a lei em relação dos contraceptivos, na questão das mulheres ter autonomia, como a questão dos empréstimos, que o parlamentar está atento e está defendendo o interesse da população sul-mato-grossense?
Sim, Regina, eu acho que todo parlamentar, seja numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, ele tem que representar a população. Nós não podemos fazer aquilo só que nós queremos. Nós temos que exercer o mandato em nome da população. E exercer esse mandato é ouvi-la, né? É andar da mesma forma que nós andamos nas campanhas pedindo os votos para chegar a ser eleito em um mandato. Eu acho que nós temos o compromisso de defendê-la.
Deputado, os microfones da Rádio Assembleia estão abertos para o senhor mandar um abraço aí para a população de Mato Grosso do Sul, população corumbaense que ouve aqui a Rádio Assembleia por meio do site da LMS. E foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez.
Obrigado, Regiane. Eu que agradeço e quero mandar um abraço para todos os sul-mato-grossenses, né, seja de qualquer município, especialmente da minha terra, Corumbá, Ladária, região pantaneira, que a gente representa mais firmemente, mas o nosso mandato é para atender todo o Mato Grosso do Sul. Parabenizar você pela competência que tem à frente aqui dos microfones, a administração da Assembleia, através do deputado Paulo Correia, Zé Teixeira, que inovaram, né? Uma reforma muito grande na casa aqui, e também junto à TV, junto à rádio, fazendo um papel fundamental, porque a informação é importante. A população, às vezes, não sabe o que ocorre em plenário nas nossas casas aqui. Mas quando tem a informação levada através da imprensa, ela passa a conhecer. Então, está de parabéns todos vocês, especialmente você, né, por nos dar essa oportunidade de falar com a nossa população. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputada. É importante a população saber que, às vezes, algumas coisas que acontecem no dia a dia dela passou por aqui pela Assembleia Legislativa. Foi o parlamentar que fez alguma lei, algum projeto, um requerimento, uma indicação, que foi o parlamentar que defendeu esse direito.
Com toda certeza. A gente fala, nós vemos o Estado de Mato Grosso fazendo grandes investimentos em diversas áreas, mais de 4 bilhões de reais de investimento em obras, 120 milhões em investimento no esporte, e isso tudo é em função também da atuação parlamentar, que ajuda o governo através do orçamento, dos projetos de lei, de dar condições financeiras de que o Estado, num momento de crise como esse, possa estar fazendo os investimentos que atendam a nossa população. Então, a participação do Poder Legislativo também é fundamental.
E esse foi mais um programa Direto ao Assunto, que conversou com o deputado Evander Vendramini, do PP. E o programa Direto ao Assunto está disponível no site da Alemes, www.al.ms.gov.br.
Direto ao Assunto.